Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio deste podcast chamado Piadas, um podcast com, sem ou sobre piadas. Eu neste momento ainda me estou a adaptar um bocado ao conceito de estar a gravar um podcast, embora já o tenha feito e a malta que me segue um bocado, ou que me segue um bocado, ou que já me segue há algum tempo mais para aí, que já me segue há um bocado, que já me segue há algum tempo, se calhar recorda-se. Eu cheguei a gravar alguns podcasts em 2019, de 2018 para 2019. Alguns deles até correram bem, alguns episódios, era fixe. De qualquer forma, nunca tive o drive necessário para gravar um podcast com continuidade. Muito sinceramente, porque primeiro, o outro podcast que estava registado, e se vocês pesquisarem por Ruben Branco 123 no Spotify, que era onde eu estava disponível, vocês vão encontrar esses episódios. E a cena é, tu encontras esses episódios e sentes, primeiro é um podcast com o meu nome, só. E nem é tipo o podcast do Ruben, o Ruben Branco convida, não é, Ruben Branco 123, era meu, para todos os efeitos era mesmo meu, não havia uma gimmick e acima de tudo não havia um motivo. Eu gravava aquilo, é claro que há episódios que eu acho que são muito pertinentes, há uns que são só muito engraçados, de conversas que tive com amigos meus que eu acho que são muito divertidos e há lá muito, muito conhecimento, entre aspas, a nível cómico, muitas conversas que eu tive, principalmente com o João Ricardo Santos, onde nós debatíamos N situações, não só relacionadas com o material, como relacionadas com o público, relacionadas com o espetáculo, ou seja, uma visão um pouco mais técnica. Mas esses episódios, o que eu sentia é que estavam um bocado diluídos no meio de outros episódios onde, por exemplo, eu falava com cheguei a falar com o João Neves, há um episódio sobre croquetes. Porque eu adoro croquetes e eu acho isso parvo. Então o episódio é sobre isso. Ou seja, de repente fica um pouco esquisito. Eu estava a falar sobre o prato favorito de outra pessoa dentro de um podcast, principalmente tendo o meu nome. E então, nunca achei que aquilo fosse efetivamente o caminho, mas não sabia que caminho é que eu queria ter. E então, depois de estar a pensar, não digo que estive a pensar este ano inteiro, mas o tempo foi passando, eu fui tentando formar na minha cabeça um mapa daquilo que eu acho que é interessante, ou aquilo que, mesmo eu, e isto é importante, mesmo eu não sendo um consumidor de podcasts, o que é que eu poderia querer consumir? E então a solução que eu encontrei, ou a resposta que eu encontrei, é possível que seja por uma coisa de nicho, mas estamos a falar de um podcast que é, à partida, sempre encostado a questões de comédia. Por isso é que é um podcast com, sem ou sobre piadas. Ou seja, se eu quiser neste podcast revisitar, por exemplo, a questão dos croquetes com o João Neves, é possível, é um episódio. Talvez fique encostado mais à parte do com piada do que o sobre piadas, mas da mesma forma que se eu quiser um dia ficar a fazer, olha, o episódio de hoje é exclusivamente a falar do solo do Louis C.K. de 2005, por exemplo, posso, porque é um podcast sobre piadas. Mas há aqui uma outra questão, que é o porquê da criação original deste podcast, qual é que foi o dia, só fazer aqui um parênteses para ficar mais claro, qual é que foi o dia em que eu me apercebi que eu queria mesmo fazer este podcast? Foi numa altura em que eu faço uma piada no Twitter que foi mal interpretada. Ou seja, eu já estou habituado a fazer piadas que há malta que leva a mal e tudo mais, e tranquilo, toda a gente tem o direito de levar coisas a mal. De qualquer forma, naquele caso eu fiz uma piada, já não lembro bem qual é que era o tema, mas a questão foi uma rapariga que fez um tweet a dizer que vocês dizem que eu sou horrível, mas se estivessem bêbados no Urban tentavam-me comer. Uma coisa assim. E eu faço retweet a isso, onde eu digo, primeiro, se eu estava no Urban tenho mesmo de estar bêbado, e segundo, um gajo bêbado me mata é um urinol. Ou seja, eu quando fiz isto foi, epá, miúda, mano, um bocado moral para cima, porque acredita que um gajo bêbado não tem padrões. Por isso não digas tipo, mas bêbados comiam-me, porque um gajo bêbado come quase tudo. A ideia era essa, era mostrar isso. E de repente eu fui acusado de machista, e fui acusado de estar a sexualizar a miúda, e fui acusado de estar a dizer que é melhor beijar um urinol do que a beijar a ela. Pá, quando ainda para mais é uma miúda que é muito mais nova do que eu, acho que é menor até, por isso eu tive, nem sequer cabe na minha cabeça a cena de eu efetivamente sexualizar esta questão, porque não foi isso que aconteceu. E então, quando isso aconteceu, epá, e fez-me alguma confusão, porque houve algum feedback, principalmente negativo, à volta desta questão, eu pensei, eu não gosto de fazer um pedido de desculpas, não gosto. Não, acho que não o devo fazer, até porque eu não tive culpa de nada. E não há, ou seja, não houve, não foi como se eu a tivesse prejudicado nem nada. E eu ouvi dizer: é pá, malta, vocês entenderam mal, o público abre um precedente para tu teres de estar constantemente a explicar. E eu não tenho paciência para isso, principalmente quando tu é que fazes uma leitura errada. E numa última instância, a tua leitura é-me um bocado indiferente. Mas, por outro lado, eu fiquei a pensar: ok, mas se calhar há muitas pessoas. Não digo que a opinião me importe, mas se calhar são pessoas que são mais próximas e que até curtem do meu trabalho e que muitas vezes não entendem porque é que eu tomei certa decisão, ou porque é que eu fiz certa piada, ou porque é que eu abordei certo assunto. Então eu pensei, pá, se calhar se há pessoas que curtem de mim e que me acompanham, eu devia ter um espaço para essas pessoas, não para o público geral, mas para essas pessoas, para eu poder estar a dizer: olha, o que aconteceu foi isto, o que eu pensei foi isto, eu tomei esta decisão por isto, eu disse isto por isto, e poder falar sem. Primeiro, sem. Aqui não há direito de resposta, é uma coisa um bocado esquisito hoje em dia, mas não há direito à defesa da honra aqui. Por isso eu vou dar a minha opinião e vocês que estão desse lado só têm de ouvir, podem deixar nos comentários, etc. Mas nem sei onde é que dá para deixar comentários, por isso podem no máximo comentar no Twitter ou no Patreon. Se forem ao Patreon em Ruben Branco 123, podem lá deixar 2 paus porque a situação está chata. E então, aí consigo ter aqui um espaço onde no fundo estou a apresentar mais do que a justificar ou a expor ou etc. Estou a mostrar ao mundo: olha, repara, é assim que funciona a cabeça do Ruben Branco. E como eu acho que nem toda a gente merece isso, e este é um ponto muito sensível, muitas vezes as pessoas dizem-me, principalmente os meus amigos e a minha namorada atual, como as namoradas, dizem-me: as pessoas não têm noção como tu és realmente. As pessoas têm noção que veem o meu conteúdo e acham que eu sou um gajo muito bruto e a forma como eu falo e etc. E acham que eu sou uma grande besta quando eu não sou. E o que eu digo sempre é: não escondo que não o sou, mas eu acho que as pessoas que não me conhecem simplesmente porque veem os meus vídeos e etc. não têm o direito de ter acesso àquilo que as pessoas que comigo privam têm. Porque se eu não fizer uma distinção entre os meus amigos e um gajo qualquer que carregou num vídeo meu só porque estou a falar de um tema que para ele é querido ou por uma cena que o chateia. Eu de repente não estou a beneficiar as pessoas que eu de repente. Que eu devo mesmo, aliás, não é de repente, que eu devo mesmo beneficiar. São as pessoas que me estão próximas. As pessoas que quando eu estou triste vão comigo ao café. As pessoas que quando eu estou contente estão lá comigo para me dizer: mano, vamos beber mais uma, estamos muito contentes. Essas são as pessoas que importam e essas pessoas têm de ter acesso a algo de mim que o resto não tem. Aqui neste podcast é quase um meio-termo. Aqui é. Eu não vou estar a beber café com toda a gente. Mas se das pessoas que estão a ouvir isto, tu que estás a ouvir isto, me encontravas na rua e me quiseres pegar um café, à vontade, também todo o gosto, sou muito acessível. Não, mas não estou aqui a dizer: pá, toda a malta que eu vi isto é a minha família, mas também não estou a dizer que, ah pá, não valem nada, porque se tu acompanhas o meu trabalho e dás-te ao trabalho de já estavas a ouvir isto há quase 8 minutos, que ainda eu não disse nada, estou só a falar um bocado de porque é que eu estou a fazer este podcast e etc. Se calhar há alguma consideração aqui a ter, entre ambas as partes. Da mesma forma que tu me consideras o suficiente para investires tempo em mim, eu considero o suficiente para, ok, já que te interessas, porque isto já não é uma questão de entretenimento aqui, acho que a malta, o podcast, ao contrário dos meus vídeos, é muito mais pessoal. E se tu não curtires de mim, dificilmente vais curtir o meu podcast. E então aí, se já é uma questão muito mais ligada a mim e não se eu toquei num assunto que para ti é importante ou não, ou seja, se tu já curtes de mim ao ponto de estás aqui e já me consideras ao ponto de dizeres: não, não, o que eu quero agora é ter esta pessoa, mais do que as piadas e etc. Eu quero ter este gajo aqui comigo. Se me consideras a esse nível, o mínimo que eu posso fazer é dizer: ok. Já que estamos nesse ponto, vamos nos encontrar aqui a meio termo e vamos dar aqui um espaço, um tempo, que embora seja, não seja concreto, porque tu podes estar a ouvir isto hoje ou podes estar a ouvir isto amanhã, embora não haja essa obrigatoriedade de não, é neste momento e agora estamos aqui os dois, mas eu deixei isto aqui no ar e tu, quando quiseres, vais ao ar e vais buscar este bocadinho e é um momento nosso. Muito bonito, este momento foi muito bonito. Acho eu. Eu achei bastante bonito. De qualquer forma, mas pronto, esse foi o porquê de eu ter começado este podcast, ou seja, vamos abordar aqui vários temas, mas relembrando que se isto começa comigo a pensar: epá, esta cena foi mal interpretada, há uma parte, e eu já expliquei que a parte com piada se calhar vai ser eu a falar dos croquetes, a parte sobre piada vai ser eu a falar do Seinfeld, há a parte dos 100 piadas. O que é que simboliza esses 100 piadas? Da mesma forma que eu já tive um momento meu que foi mal interpretado no Twitter, há outras pessoas que também já tiveram, quer no Twitter, quer na vida. E então, se calhar faz sentido eu falar com essas pessoas. Ou pelo menos porque a mim me interessa. E, por exemplo, eu adorava falar com o Diogo Sena, porque durante esta quarentena não sei o que é que se passou Mas parece que está toda a gente super chateada com tudo o que o miúdo diz. Na minha opinião, muitas das coisas que ele diz é a opinião dele. E só porque ele diz que. Epá, houve uma questão quando ele disse que a NBA todos os anos investe na WNBA, ou seja, a NBA feminina, porque há uma diferença nos ganhos e etc. E o gajo foi acusado de ser machista por causa disso. Ou seja, estamos a falar de um gajo que explicou factos e que foi acusado de machismo por causa disso. E é claro que aqui não é uma piada, o Diogo Sena não é um humorista, mas. Se calhar vamos ter uma conversa interessante porque, mano, da mesma forma, isto se calhar para vocês pode parecer um bocado esquisito, mas a onda de tu disseste qualquer coisa e foi mal interpretada, para mim também é interessante. Ou seja, estas são as três vertentes que vão poder encontrar nestes podcasts. E agora, se calhar, a malta diz: pá, mas falaste do Diogo Sena, mas isso quer dizer que tu vais ter convidados? Possivelmente vou ter. Não estou a dizer que vou ter o Diogo Sena, porque primeiro ainda nem sequer foi com ele, porque este é o primeiro episódio, aliás. Este é o segundo episódio que eu gravo, mas eu perdi o primeiro, que eu gravei com o Joel Ricardo Santos. E então este passa a ser o primeiro, mas eu vou efetivamente ter convidados. Agora podem perguntar, Ruben, tá, mas então, quanto tempo é que vais ter um convidado? Não sei dizer. Ou seja, um mês tem 4 semanas, imagina. Pode ser uma semana eu sozinho, uma semana eu com convidado, uma semana sozinho, uma semana com convidado. Ou pode haver um mês que são as 4 semanas com convidados porque eu consegui gravar com uma malta que, epá, olha, apanhei-os agora, por isso vou lançar. Ou... vou dizer, pá, este mês não apanhei ninguém e eu próprio vi muita coisa e então quero falar sobre isto. Mesmo sozinho, eu quero gravar sobre isto. E então, não consigo dizer se x em x tempo há convidado, não há convidado, se é assim, se não é assim. O que eu sei é que há espaço para conversa com outras pessoas. Quer sejam comediantes, quer seja malta que, por algum motivo, eu sinta que faz sentido ter aqui. Pá, dificilmente vou convidar aqui alguém para ter uma conversa exclusivamente sobre coleções. Por exemplo, estou a lembrar disto porque é uma coisa que eu gosto muito. Imagina, eu não vou convidar aqui ninguém para estarmos a falar da MCU. Se não for, imagina, se for um colega meu que é comediante, é tipo, ok, o desafio aqui é como é que nós vamos ter uma conversa com piada sobre a MCU. Isso é uma coisa, há espaço para isso. Agora, vem um amigo meu falar disto, se calhar não, mas se calhar quem é que eu posso ter aqui? Posso ter aqui, por exemplo, o Tiago Horta, que provavelmente é um grande amigo meu, é o rapaz que andava comigo na estrada e que chegou a ser meu técnico durante algumas datas do Simpático, que foi o solo que andou na estrada durante 2019. Se calhar aí faz sentido, embora ele venha enquanto meu amigo e tudo mais, há a parte de, ok, tu foste técnico de alguns espetáculos, vamos falar um bocado sobre isso. Se calhar vem o Zé é um dos meus melhores amigos e o gajo trabalhou num bar que se chama Rocket Bar, onde houve stand-up durante anos. E ele trabalhou lá e viu centenas de espetáculos. Se calhar faz sentido falar com ele. Tipo, o que é que tu viste durante 3... Imagina, durante 3 anos, todas as semanas, a ver um espetáculo de comédia em bares. Epá, dá-te uma noção de, ok, o que é que está a ser feito, pelo menos nos bares em Lisboa. Percebes? Ou seja, há aqui espaço para falar... Agora, se calhar, a malta vai-me estar a dizer para o Ruben, mas não me interessa assim tanto a parte, esta parte um bocado mais técnica e etc. da comédia. Pronto, tranquilo, fechas o Spotify, continuas a ver os meus vídeos e dás-me 2 paus no Patreon na mesma. Isso é tranquilo. Agora, se curtires da cena de, não, eu gosto de perceber, tipo, em que caminhos é que este gajo anda, aí, bora. Neste podcast vai ser quase sempre associada a alguma cena cómica. Muito dificilmente eu venho aqui dizer o que é que eu fiz esta semana. A menos que o que eu tenha feito esta semana seja ver um espetáculo de comédia, fazer um espetáculo de comédia, falar sobre um espetáculo de comédia, ou, de alguma forma, uma coisa muito engraçada. Se for só, aí a malta, fui às compras, e o que é que se está a passar com a malta nas compras? Vocês estão a reagir de uma forma muito esquisita. Aí não é a minha pretensão. Há outros podcasts, não só de comediantes, como de outras pessoas, que fazem isso, que é, vamos acompanhar uma vez por semana, nesta meia hora, 40 minutos ou uma hora, o que é que este gajo fez, ou o que é que este gajo pensou. Aqui não, aqui é fãs de comédia, estamos nisto. Por isso, este primeiro episódio, esta explicação está feita. Ah, uma coisa importante. A duração do episódio. Também não sei. É possível que alguns episódios tenham entre 15 a 20 minutos. É possível que os episódios com convidados tenham mais, obviamente. Porque eu não gosto de passar conversas. E embora não vá ser uma conversa. Ou seja, nós não estamos ali de repente... Ah, mas a tua opinião sobre chávenas de café... Epá, não, mas isto é capaz de ter graça. Mas imagina, o Maluco Beleza é um podcast de conversa. Está bem que há algumas perguntas, principalmente dos patronos, mas estamos a falar de um podcast que tem, por norma, espaço para, se tu quiseres ficar a falar sobre coisas no ar, ficas a falar sobre elas. Aqui não. Neste podcast tem o compromisso de ter algumas temáticas que são necessárias de ser abordadas. Não estou com isto a dizer que vai haver uma pergunta escrita que precisa de uma resposta, mas, ok, tenho como tema para falar contigo isto. E falamos ali, temos uma abertura para falar durante ali 10 minutos sobre aquilo, sem haver a questão de pergunta-resposta, pergunta-resposta, ou seja, não há essa fórmula aqui aplicada. De qualquer forma, há alguns pontos que, à partida, se tu és convidado, é porque eu quero falar contigo sobre alguma coisa. Estás a ver? É um bocado como quando tu convidas alguém para ir tomar café. E tu vais combinar um café porque, epá, já não te vejo há muito tempo, ter conversa em dia, não sei o quê. Por outro lado, quando tu marcas uma reunião, é porque tu queres falar de alguém concreto. Isto é uma reunião. Mais do que beber um café, isto é uma reunião. Vamos nos reunir para falar sobre isto. Por isso, este é o que eu tenho a dizer. Ou seja, sai uma vez por semana, com convidados, não se sabe a periodicidade da vinda dos convidados, a duração de, epá, 15, 20 minutos eu acho que é o normal para um episódio. Eu não sei se há bocado disse 10, 15, disse 15, 20. Eu estou a pensar um bocado, porque eu acho que 10 minutos é muito pouco. Acho que mais de 20 minutos, se for só eu a falar sobre um espetáculo, se calhar fica um bocado enfadonho para quem está a ouvir. De qualquer forma, entre 15 e 20 minutos semanalmente. Ou mais. Não sei. Eu se calhar podia falar sobre mais tempo, porque imagina, eu tenho aqui uma listagem de 4 temas para este primeiro episódio. Eu ainda estou no primeiro. Estás a ver? Ou seja, por isso é que eu agora estou a dizer 15, 20 minutos e estou a olhar para isto e estou a pensar assim. Não, preciso pelo menos, pá, e mais 15 minutos, na boa. Dá meia hora. Por isso vamos apontar para 20, 30 minutos. Hã? Acabei de tomar uma decisão executiva no que toca ao meu podcast durante a gravação do primeiro episódio. 20, 30 minutos, pá, porque dá-me ali um espaço. Por isso, neste primeiro episódio, agora que nós já apresentámos o conteúdo, vamos para o primeiro tema. O primeiro tema é um tema que ainda está muito quente, que foram as declarações da Joana Latino, que ela teceu há 2 dias atrás. Eu estou a gravar isto no dia 20 de maio, por isso acho que foi no dia 18 de maio, que ela teceu estes comentários na Passadeira Vermelha, num programa da Cinco Caras, em que ela estava numa de elogiar o trabalho do Bruno Nogueira, aquilo que ele desenvolveu nas lives que ele teve no Instagram dele, e pelo caminho conseguiu não só elogiar o Bruno, como cagar totalmente em toda uma classe artística. É claro que já muita malta se fez ouvir em relação a isto, e eu fui um deles, porque fiquei bastante, bastante desagradado com aquilo que a Joana disse, porque o que ela disse foi, epá, vejam lá, o Bruno fez isto tão, pá, tão bem feito, uma equipa que trabalhou imenso para isso, por isso os artistas que parem, mas é de se queixar, e que encontrem nestas alturas também uma alternativa para aquilo que, para esta situação infeliz, etc. Qual é que é a questão aqui? Eu, em conversa com um colega meu, que é o Joca, eu falo num ponto sensível, que é, se calhar ela não está a falar de artistas como eu. Ou se calhar está a falar de artistas que, mesmo sendo artistas de renome e mesmo tendo ficado sem trabalho, se calhar têm um pé de meia ou têm ali um conforto financeiro que lhes vai permitir estar, se for preciso, um ano a receber menos. Imagina que estamos a falar de um músico qualquer que esteja muito na moda. Imaginem um Diogo Pissarra. Não estou a dizer que é o caso, até porque eu não conheço as contas bancárias do Diogo Pissarra, mas eu acredito que ele tenha algum dinheiro com ele. Acredito que ele não anda a contar tostões. E acredito também que ele todos os meses continua a receber, seja da venda de CDs, da venda de músicas, seja de direitos, etc. Ou seja, ele continua a ter income. Acredito que ele possa vir dizer, epá, isto é muito complicado, não temos concertos, etc. Não sei se ele já teve essa postura ou não, mas imagina que tinha. Aí eu entendo que venhas dizer, epá, tem lá calma. Porque tu não, tipo, é claro que é chato. Mas seja quem for, de repente tu dizes assim, ok, estás habituado a ter este income, agora não vais ter nenhum. É chato, é complicado. Pode mesmo causar moça. Mas é muito mais drástico para pessoas que estão em situações como eu, que dizem assim, ok, eu efetivamente tinha aqui fundo de maneio para estar 4, 5 meses a sustentar uma casa, as contas, a comida e etc. É pá, que mesmo assim, eu dou-me muito feliz porque, olhando para a população portuguesa, não é estar a dizer que eu sou isto e aquilo, mas se calhar não havia muita malta que conseguisse dizer assim, não, eu consigo sobreviver 4 meses sem receber. Porque é muito complicado, e sem me privar de grandes coisas. Mas se calhar, mas estou numa situação agora que já não é confortável. Mas isto para dizer o quê? Se calhar a Joana, quando falou daquilo, quis falar daquela classe, daqueles 10%, estás a ver? Daqueles 10% de artistas que estão muito bem. O Joca disse-me isto há bocado e eu fiquei a pensar, epá, se calhar é isso, se calhar ela estava a falar daqueles 10%. De qualquer forma, é uma falta de sensibilidade enorme esta generalização. Ou seja, entendo o que é que ela disse, se fosse esse o caso, se ela quisesse mesmo falar daqueles 10% de artistas, eu entenderia o porquê dela o ter feito, independentemente de concordar ou não, entenderia. De qualquer forma, seria, uma falta de consideração enorme para muita gente que ela conhece, que certamente está dentro desses 10%, e, numa última instância, foi uma falta de sensibilidade dela no que toca a medir as palavras, porque ela, de repente, disse, epá, pois os outros artistas que se estão a queixar, mano, porque aí estás a falar de mim. E agora vais-me dizer assim, epá, mas não, mas se ela não queria falar de ti, eu vou dizer, tudo bem, mas uma coisa é tu dizeres-me assim, tal como eu disse no início deste podcast, isto começou porque houve um tweet meu que foi mal interpretado e agora estamos a falar de algo que possa ter sido mal interpretado por parte da Joana Latino. Eu vou dizer sim, mas eu num tweet tenho um limite de caracteres e eu fiz uma piada que foi mal interpretada. A Joana Latino estava num programa de televisão e falou durante mais de um minuto sem nunca dizer, epá, é claro que há exceções. Bastava ela dizer isto, é claro que há exceções, mas agora ela dizer, pois os artistas estão-se a queixar porque aí estás a apanhar. Apanhas o tal Diogo Pissarra, apanhas-me a mim, apanhas o gajo que canta música ao vivo, covers de MPB em bares, apanhas o técnico do São Jorge, apanhas atrizes, apanhas atores, apanhas frentes de sala, apanhas toda a gente que trabalha no mundo das artes. Pá, isso é muito complicado. E aí, alguém que tem a posição que ela tem, De estar num programa que, não sei quais é que são as audiências, mas mesmo que seja uma pessoa a ver, isto não é um programa de autor. Isto é um programa onde tu estás lá, estás a comentar, sim senhor, é a tua opinião, mas tem de haver um certo tom, tem de haver um mínimo. Não podes ir para lá e dizer assim, pois, porque a classe inteira, essa generalização está super errada. Aliás, como qualquer generalização está errada. Ainda para mais quando a tua generalização, numa altura como esta, em que já houve N movimentos a dizerem não nos cancelem agora, a cultura precisa de ajuda, havia alguém dizer, pois, porque os artistas... E pá, isto é estar desligado. Isto é não ter sensibilidade, isto é estar numa bolha. Só dela. E então, isto foi muito mal recebido. E obviamente, hoje é quarta-feira, dia 20 de maio, dia 22, que é sexta-feira, vai ser um episódio do meu talk show. E digo já aqui, isto é um segredo para quem ouvir este episódio, a primeira parte vai ser sobre a Joana Latino, porque eu já estive a ver algumas coisas que ela disse, algumas questões em que ela já esteve envolvida, epá, e realmente começa-se a encontrar um padrão dela, não saber o que diz, ou ser um bocado descabida naquilo que diz, e de qualquer forma vai ser uma peça sobre isso, porque independentemente da intenção, ah, eu não queria ofender, eu não queria, pá, sim senhora, mas guess what, foi o que tu fizeste. Estás a ver? Ah, mas eu generalizei, mas não queria generalizar. Mas generalizaste. E, na minha humilde opinião, homicídio involuntário ainda é homicídio. Por isso, não estou a dizer que a Joana Latino matou alguém, até porque eu entendo que ela tenha feito... A postura inicial até seja de elogio àquilo que o Bruno Nogueira fez. Epá, mas ela, pelo meio, conseguiu bater em N coisas que não devia ter batido. Pá, queria elogiar as lives do Bruno Nogueira. Falava das lives do Bruno Nogueira, como eu vou falar agora. Eu, sobre as lives do Bruno Nogueira, a única coisa que eu posso dizer é... Não vi... Vi momentos de uma ou duas lives só. Antes de mais, eu não estou a dizer que não vi numa de eu sou super hipster e não sei o quê. Porquê é que eu não vi? Eu sou péssimo a consumir seja o que for. Quem me conhece sabe, tu vais mandar um vídeo e eu vou ver esse vídeo daqui a muito tempo. E na altura em que começaram as lives, para mim não fazia sentido eu estar com o meu telemóvel bloqueado durante uma hora ou duas horas que fosse a live para estar a ver aquilo. Não queria. Depois disseram que dá para ver as lives no computador. Agora, pá, de qualquer forma, eu não costumo acompanhar isso. Tal como disse no início, eu não ouço podcast. Ou seja, tudo o que seja conversa entre malta, eu não é aquilo que me chama. Epá, e tu viste-me dizer, olha, aqui o Bruno Nogueira e o Salvador Martinha teve uma conversa muito engraçada. Acredito que sim, são pessoas muito divertidas. De qualquer forma, não é o tipo de conteúdo que eu sigo. Por isso é que eu não ouvi. De qualquer forma, tive de perceber o que é que foi feito. E há uma série de coisas que realmente merecem ser destacadas. O Nogueira e uma cena que muita das pessoas estão a deixar de parte porque só olham para... Epá, ele juntou 175 mil pessoas no final. Epá, que incrível, ele juntou. acima de tudo, mais do que essa sensação, aliás, mais do que eu ter junto as 170 mil pessoas, foi o que é que essas 175 ou 170 mil pessoas sentiram, esse sentimento de pertença que é tão difícil de obter hoje em dia, e acima de tudo o sentimento de escassez, de ou tu vês isto agora, que está em direto, ou nunca vais ver. E em 2020, em que tu tens o YouTube, tens a box a andar para trás, tens a Netflix com os conteúdos disponíveis, tu vês as horas que tu quiseres, tens a maioria dos programas a ficarem disponíveis nos sites, isto na televisão portuguesa, a ficarem disponíveis nos sites dos canais para consumo mais tarde, já tirando coisas de desporto, sejam jogos de futebol, sejam outro tipo de competições desportivas, que acontecem naquele momento e no final já há notícias, tu podes ver quase tudo depois. É claro que podes evitar um spoiler ou outro, mas não há aquela cena de ah, pá, tenho de ver este episódio que começou às 10 da noite. Não, porque se eu chegar a casa às 10h10 eu ando para trás e vou acabar de ver 10 minutos depois de ti. Ou seja, já não há aquele sentimento tão forte como havia antes de ou vês àquela hora ou acabou. E o Bruno conseguiu, numa altura como esta, em que há tanta oferta, criar essa cena da malta dizer epá, mas logo à noite tenho de ver aquilo. E isso sim é incrível. Ele ter conseguido isso é aquilo que espalha o bom trabalho que ele fez. E isso, para mim, enquanto comediante, é aquilo que eu tenho de olhar e dizer assim, pô, é isto que eu gostava que as pessoas sentissem um dia, que eu fizesse sentir isto às pessoas, que as pessoas quisessem fazer parte de algo. Virem dizer que aí chegou a muita gente, não interessa, tu dizeres-me que o Bruno Nogueira conseguia que 20 mil pessoas sentissem isto, 20 mil pessoas, já é incrível. Tu conseguires mais gente, é claro que aumenta, mas o efeito, tu conseguires implementar este efeito, por muito pouca gente que seja, esse sim é o grande desafio e ele conseguiu superá-lo. Depois, a questão de passares de 20 mil para mais pessoas, opa, estamos a falar de distribuição, estamos a falar de engagement de outras pessoas, tipo, e acima de tudo da aceitação, quantas pessoas é que lá estavam, que falavam disto, que traziam outras pessoas de live para live. Ou seja, há imensos fatores a ter aqui em causa. Neste momento, eu acho que a coisa mais importante de realçar e aquilo que é efetivamente o motivo para parabenizar... não é? Quando é assim, mete-se-me abaixo. Para dar os parabéns, correu melhor. Não é? Porque há palavras que me saem esquisito e aqui começa o áudio e fica estranho. Para dar os parabéns ao Bruno Nogueira foi ele ter conseguido isso. Isso sem dúvida. Agora, de qualquer forma, se é para toda a gente, não... E também não há mal nenhum nisso. Não há mal nenhum em tu veres todos e não há mal nenhum em tu não teres visto nenhum. Há mal quando tu tentas vir falar, como aconteceu. Pá, houve um idiota qualquer no Twitter que veio dizer, pois, estão todos... Pá, não sei, eu consegui relacionar o facto da malta estar toda a falar do Bruno Nogueira e das lives do Nogueira com ter estado a dar a Laranja Mecânica na RTP2. É pá, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É o mesmo que dizer, pois, está toda a gente aí a comer batatas fritas, não é? Mas olha, há peixe para cozer no continente. E há, mano, mas não me apetece comer peixe cozido. Tenho que comer peixe cozido só porque, para todos os efeitos, é mais saudável. Porque, efetivamente, é mais saudável do que batatas fritas. Atenção. Mas percebem aqui a cena? É, mano, uma cena não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. E houve logo muita malta a dizer, então, mas eu já vi a Laranja Mecânica e vi as lives do Nogueira e gostei dos dois. E eu, pois, pá, mas as pessoas... Pá, aparece... Tudo aquilo que tem sucesso atrai a mediocridade. E este foi um dos comentários mais medíocres que eu vi sobre isto. De qualquer forma, se é para falar de comentários medíocres, e esta passagem incrível, incrível. Eu parei a passagem a meio, porque se calhar vocês não estavam a reparar que isto ia ser incrível, mas eu vou repetir. Ah, este foi um dos comentários mais medíocres que eu já vi. De qualquer forma, se é para falar de comentários medíocres, eu tenho de falar também do comentário do Rodrigo Nogueira ao solo do Jerry Seinfeld, que eu sou sincero, eu não consegui ler aquele comentário. Ele escreveu uma crónica que foi para um jornal qualquer, que foi divulgada por uma página de divulgação de comédia. E eu estava a ler aquilo e houve uma parte que eu li que fez-me parar de ler. Que, epá, e agora podem dizer, pá, o Ruben, não podes estar a criticar uma coisa que não leste na íntegra. Peço imensa desculpa, mas alguém que me diz sobre um solo de comédia, ainda por mais do Jerry Seinfeld, que, epá, temas já muito, pontos de vista antiquados, mas com piadas boas lá pelo meio. Tipo, quando a tua ressalva é, ah pá, mas até teve piada, mesmo tendo piadas boas, uma coisa assim. Eu estou tipo, então, mas isso não é o que importa. O que importa não é a piada ser boa. Ou vais-me dizer o quê? Ah, não, mas já muita gente falou disto. Então, mas agora tu compras o tema? Dizes, oh, malta, shotgun aqui, eu já falei deste tema, já falei de monitores de computador, mais ninguém fala de monitores de computador. Não, eu posso ter a televisão de monitores de computador, eu posso viver de outra forma os monitores de computador, ou, na minha opinião, o meu monitor de computador, numa última instância, é melhor, é pior, é diferente do teu monitor de computador. Por isso é que eu acho que há muito aquela cena que há temas que são transversais a toda a gente. Quando se fala, ah, para a comédia de homens e mulheres, yeah, guess what? Porque todos nós já tiveram alguém, ou quase todos nós já tiveram alguém, seja um homem, seja uma mulher, não interessa. Mas a grande maioria dos comediantes que eu conheço já tiveram alguém. Por isso é normal que falem disso. Nem todos os comediantes que eu conheço já tiveram mota. Por isso nem todos vão conseguir falar de motas. Epá, isto é uma questão lógica. Acho eu. Não é? Mas isto vindo de alguém que já ouvi imensas histórias de há uns anos atrás, andava a bloquear e a denunciar páginas de outros comediantes, colegas meus, se calhar a lógica é uma coisa que lhe falta. Não de agora, mas já da altura. É um bocado triste haver pessoas que têm este tipo de postura, que hoje em dia, e agora nem falo só do Rodrigo, falo de uma fatia de muita gente muito, muito verbal sobre isto, que olha para a comédia como, não, isto tem de ter mais do que piada. Mano, então o que tu procuras não é comédia. Procuras alguma coisa que tenha comédia. A comédia por si prende-se com o facto de ter piada. Agora, pode ter piada por ser muito engraçado, pode ter piada por não ter graça nenhuma. Que é um bocado antagónico, mas é verdade. Isto pode acontecer também. Agora, neste tipo de situações em que a malta procura mais perceber, epá, este tema já foi falado, isto já foi não sei o que, isto já foi não sei o que mais, para depois dizer, assim, epá, mas até tem piada. Então, meu, mas não é isso que importa. Os comediantes não têm de fazer comédia. Se vocês querem uma cena muito atual, epá, vão consumir outro tipo de cenas. Querem cenas atuais, mas que tenham um kickzinho de comédia. Eu prefiro comédia. Só. Como um todo. É isso que eu quero. Pá, daí para a frente, se é atual, se não é atual, a mim o que me preocupa é se aquilo, me diz alguma coisa. Mais importante de tudo é se me diz alguma coisa. Porque podes estar a fazer piadas incríveis sobre andar de ski. Eu possivelmente não vou perceber nada porque aquilo não me diz nada. Por isso, aliás, há um solo de um jovem, entre aspas, que eu agora não me recordo o nome, que é um especial de comédia para músicos, em que o gajo é baterista. Epá, eu, se vivo aqui, eu não percebo nada, não é? Porque eu não percebo música àquele nível. E então, se calhar, não vou ver. Por isso, para mim, o que é necessário é, aquilo dizer-me alguma coisa, e dois, epá, ter graça. E em terceiro, segundo, não sei o quê, ser interessante. Eu podes falar do wrestling, eu percebo do wrestling, mas pode não ser interessante o que tu me estás a dizer. Agora, se falas de uma cena que eu conheço, que é interessante e que tem graça, isso para mim está lá. Não é tipo, ok, estás-me a falar de uma coisa, tem isto tudo, estás a ver? Ou seja, mas isto tem a ver com o dizer alguma coisa e ser interessante, é aquilo que te faz ouvir, antes de mais. Ou seja, não é, não digo que tens de falar de temas que me digam alguma coisa, como wrestling, que é muito próximo, mas tu falaste de café, que não é tipo um tema da minha eleição, obviamente eu não vou andar para o curso andar sobre café, mas eu sei o que é café, isso diz-me alguma coisa. Estás a ver? Tipo, pode não ser um ponto de meu interesse, não é uma cena que me interesse muito, mas eu identifico-me com ele, estás a ver? Ok, vamos lá ouvir. Agora, se me vieres falar de cenas que não me dizem absolutamente nada e das quais eu não tenho nenhum tipo de conhecimento, dificilmente me vou a rir porque faltam-me essas bases. Agora, a partir do momento que eu tenho estas bases, que tu me garantes que estás a falar de uma cena que eu sei do que é que tu estás a falar e que me interessa, pá, minimamente, porque lá está, porque eu conheço e se calhar me interessa por causa disso, aí basta ter graça e está feito. Não precisas de vir com uma cena super preparada, pá, super fora, super inovadora, que eu fico tipo, mano, tem graça. Estás a ver? Se tiver graça, eu vou curtir. Mas se não tiver graça, não vou curtir. E da mesma forma, se me vieres falar de uma cena que, imagina, mas falar da MCU, como eu já mencionei aqui, que é uma cena que eu gosto muito, sem graça nenhuma, oh mano, não, mano. Tu tens é de ser engraçado. Essa é a principal cena aqui. Ou pelo menos é isso que eu me movo. Não tens de ser sempre engraçado, o próprio Chapéu diz isso. Não tens de ser sempre engraçado 100% do tempo. Tu podes, tens de ser interessante, não tens de ser sempre engraçado. Ou seja, a graça 80%, interesse 100%. Ou seja, há 20% que te garantem que a malta continua a ouvir-te só porque está interessada no que tu estás a dizer. Está bem, puto? Eu garanto isso. Aceito na boa essa cena. Mas se tu tiveres os outros 80%, e ficar só com 20, mano, estás muito complicado. Estás numa situação muito complicada. Mas pronto, estes foram os temas que eu tinha para abordar aqui neste primeiro episódio do Piadas, um podcast com, sem ou sobre piadas. Por isso nós agora chegamos ao final. Não sei como é que se termina um podcast de uma forma um pouco mais composta do que aquilo que eu fazia antes. De qualquer forma, espero que tenham gostado deste episódio, espero que tenhas gostado. Eu não sei se devo tratar por tu ou por vocês, porque à partida, pelo menos duas pessoas que vão ouvir, não é? Acho eu. Mas por outro lado, tratar por tu torna a cena mais tu. E durante o meu discurso sai muito tu e o mano e etc. Mas pronto, pá, chegamos ao final. Espero que tenhas gostado. Consegues chegar a mim facilmente através de redes. E é isso. Não há muito mais. Eu estava aqui a alongar-me, também não vai enriquecer a nossa conversa. Por isso é isto. Não sei quando é que este episódio está aí para o ar. Se calhar vai já hoje. Se calhar sou maluco, vejo hoje. Mas pronto, é isto. Tá bom? Então vá. Má logo. Má logo.